foram publicados no Diário Oficial de Maringá editais da Virada Cultural e do Mês da Música. Também no Diário Oficial de ontem há informação da criação de uma comissão para o inventário do patrimônio cultural de Maringá. Nós vamos entender melhor esses assuntos conversando com o secretário de Cultura de Maringá, Vitor Simeão, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, secretário, boa tarde, obrigada mais uma vez pela presença aqui no estúdio.
Luciana, muito boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da CBN.
Secretário, começando por esse inventário do patrimônio cultural, o que é isso?
Bom, nós temos uma legislação dos anos 30, na época de Getúlio Vargas, que normatizou e padronizou alguns itens relativos a tombamentos de patrimônio histórico. Em 2011, o município fez uma lei também que dava algumas outras diretrizes, que é a Lei 904 de 2011, e nós temos trabalhado muito atualmente na gestão do prefeito Ulisses Maia agora com a memória e com a história. E um dos itens dessa lei mais recente, que atualiza algumas normativas, digamos assim, sem entrar em conflito com o decreto-lei dos anos 30, trata sobre memória, constituição de memória, itens de interesse público, e o objetivo deste inventário que nós vamos fazer no futuro é preservar alguns espaços e ambientes físicos ou não da cidade de Maringá. Nós criamos uma comissão por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial com a equipe da Secretaria de Cultura. Nós temos arquiteta, nós temos historiadores, nós temos gerente de patrimônio histórico, que vai fazer um levantamento de possíveis locais que podem receber alguma atenção especial ou algo nesse sentido por parte da Prefeitura de Maringá, por parte da Secretaria de Cultura. Um exemplo, nós tombamos no ano passado a caixa d'água da Sanepar. Isso foi construído um acordo com a própria Sanepar, com a CEPAC, que é uma comissão de estudo, uma comissão especial de estudos de preservação a história, o patrimônio histórico aqui da nossa cidade, porque ele é um bem coletivo e está na memória coletiva da cidade. Então, as pessoas que estão há mais tempo aqui, quando pensam em construções ou em itens de volume no nosso município, pensam na catedral, por exemplo, e pensam também na caixa d'água. Esse é um bem histórico, precisa ser preservado. Então, essa comissão pretende identificar possíveis locais físicos ou não, ou itens que estão no imaginário popular, para fazer o tombamento, ou pelo menos iniciar algum tipo de estudo. Quando eu digo também algo que não é físico, a gente chama de patrimônio imaterial. Nós tombamos recentemente o Anjos da Guarda, que é um grupo de Bumba Meu Boi, de folclore popular, e nós tombamos também os originais do livro Terra Crua, escrito pelo Duque Estrada, que é o primeiro livro escrito em Maringá e conta a fundação e os primeiros anos da cidade. Então nós temos trabalhado muito na preservação da história, não se faz presente sem olhar o passado, e essa comissão nós estabelecemos um prazo de 12 meses para fazer o levantamento de quais itens existe possivelmente algum interesse coletivo da memória de preservação artístico, histórico e cultural aqui do município.
E já existem outras possibilidades aí, outros bens que vão entrar nessa discussão?
Não. Os trabalhos ainda não se iniciaram, mas a definição do que é tombado ou não passa pela CEPAC, essa comissão especial que a gente citou há pouco. Nós somos muito demandados constantemente para fazer avaliações. Existem itens que entram para o tombamento e existem itens que acabam não tombando porque os especialistas entendem que não precisa preservar. Agora, Maringá, nos últimos anos, viu um crescimento muito grande de preservação da memória e do resgate histórico, e a gente faz alguns destaques. No ano passado, por exemplo, não necessariamente ligado ao tombamento, nós fizemos uma série de atividades que marcaram os 50 anos da inauguração da catedral, né, da Igreja Nossa Senhora. Então nós fizemos dois patrimônios na roda, que são rodas de conversa. Um para falar sobre a questão mais religiosa e outro para falar sobre a questão mais arquitetônica. Como que a cidade se desenvolveu a partir das obras do Bellucci, enfim, dos arquitetos daquele momento. E isso gerou debates interessantíssimos com entidades como o IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, com arquitetos da nossa cidade, com estudantes de arquitetura. Nós fizemos no ano passado também uma ação de pintura, digamos assim, na Praça da Catedral, e o resultado dessas obras foram colocados no terminal. Então, por dia, mais de 40 mil pessoas viam a catedral pintada, retratada de várias formas. E com isso, nós vamos fortalecendo a memória coletiva do passado e daquilo que nós temos que preservar. Então, Maringá, embora seja uma cidade muito jovem, de 75 anos, ela tem vários locais que já estão na coletividade, já estão na memória, e nós fizemos especificamente essa comissão para, digamos assim, afunilar os trabalhos e ver, de fato, o que, que ainda pode ser preservado, o que, que nós temos interesse de preservar. Mas o resultado mesmo, a lista desse possível inventário, deve sair muito provavelmente lá em fevereiro, março do ano que vem.
O Hotel Bandeirantes, no centro da cidade, já é um patrimônio.
Já é um patrimônio tombado, ele foi tombado pelo Estado. E nós temos uma situação que os proprietários não entram em acordo com o município. A municipalidade tem alguns projetos e interesses que poderiam ser negociados ali para a gente pensar ou numa escola de cultura, numa escola de arte ou algo nesse sentido. Mas já tentamos contato mais de uma vez e nesse momento não há o que fazer. A Lei 904, inclusive, Luciana, ela trata um pouco sobre isso. A lei, aí a gente pode criticar ou questionar ou não, a lei de patrimônio, lá na década de 30, na época do Getúlio Vargas, ela amarra um pouco, digamos assim. Hoje, se o Estado ou o município tombam um bem, a responsabilidade é do proprietário. Isso é um pouco complicado, porque nem todo proprietário tem condições ou memorialísticas ou financeiras de manter o espaço, ou não tem interesse. Então ela traz algumas possibilidades de normatização para melhorar, inclusive vendendo potencial construtivo aqui da cidade. Existem algumas conversas com alguns setores sobre isso, e nós precisamos avançar nesse segmento. Agora, nós não podemos também deixar que a cidade, digamos assim, perca o seu passado, né? A gente que acompanha a história e a memória sabe que não se falaria da Bahia como se fala hoje, ou do próprio Rio de Janeiro, ou de Minas Gerais, se não fosse o passado, se não fosse a preservação de cidades históricas e de outros itens. Então nós temos que fazer isso para Maringá. Não é porque Maringá é jovem que ela não tem memória. Na verdade, ela tem muita história, muita memória. A gente tem trabalhado muito nisso. Um dado interessante é que, numa coleção de livros em relação à memória e à cidade do patrimônio histórico aqui de Maringá, foram publicados 12 livros até hoje, e somente na gestão do prefeito Ulisses, e aí eu estou falando da gestão 1 e gestão 2, foram 7 livros. Então, em 75 anos de município, basicamente, nos últimos 7 anos, mais da metade das publicações aconteceu, que mostra o compromisso de preservar a história, de preservar a memória e de deixar um legado. E aí eu sempre chamo a atenção dos nossos ouvintes, de quem nos acompanha também pela internet, pelas redes sociais, de que quando nós viajamos, aí a gente vai para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, ou mesmo fora do Brasil, a coisa mais bonita, a coisa que a gente mais destaca é: ai, fui à Torre Eiffel, fui à Catedral de Milão, nossa, esse prédio tem 400 anos. Pois bem, alguém preservou, alguém tomou a decisão, e esse alguém é o Estado, é o poder público. Então nós já estamos fazendo isso, porque Maringá não pode ficar desconectada do mundo. Então nós temos que trabalhar com a preservação da memória, e essa comissão tem esse objetivo.
Voltando então ao caso do Hotel Bandeirantes, há como amenizar os efeitos dessa lei? Dá para ter uma nova lei?
Daria, não sei se uma nova lei, mas daria para ter uma negociação com os proprietários, mas nós já tentamos mais de uma vez e por enquanto não há interesse de conversa. Uhum. E não há muito o que se fazer nesse momento. É um prédio privado, né, propriedade privada, e a Constituição brasileira garante o direito à propriedade privada.
Uhum. Em relação ao Cine Plaza, você falou até recentemente com a nossa reportagem, né?
Nós continuamos na luta. Hoje nós tivemos uma ação muito interessante. Nós repassamos 22 toneladas de alimento ao Provopar, que foram arrecadadas durante o carnaval, os 3 dias de carnaval, 22 mil pessoas, um sucesso absoluto. E durante a fala do prefeito, o prefeito estava conosco lá, ele garantiu que há interesse da municipalidade de fazer aquisição, só que ele lembrou que está judicializado. Então, resumidamente falando, o município ofertou 7 milhões de reais, algo em torno de 7 milhões de reais para fazer aquisição, e a perícia avaliou em algo em torno de 7 milhões de reais também. Só que são 3 famílias que dividem a parte privada do Cine Teatro Plaza. Uma delas discorda desse resultado. E perante a legislação brasileira, quando não há um acordo com todas as partes, o processo continua rolando. Então, nesse momento, está num período de nova avaliação de perícia para daí dar um novo resultado. Aí nós imaginamos que, tendo esse resultado final, aí vai chegar o momento do município fazer o aporte, fazer a compra. E na nossa avaliação, que a gente conversa com os especialistas, com a procuradoria jurídica, não deve passar desses 7 milhões, não. Até porque esse valor desse perito foi dado no final do ano, foi no final de novembro, outubro do ano passado. Então, se sair a perícia agora, março, abril, nós imaginamos que não vai ter grande diferença, não. Mas há um interesse, que é um local histórico também, né? Muita gente viu filme, peças de teatro, shows ali, e vai fazer parte do eixo monumental. Então, aquela região toda, que vai desde a catedral até o estádio Willie Davis, vai ser reconfigurado. Então, imagina, vai estar uma beleza, uma das joias da coroa, digamos assim, e se der tudo certo, com o Cine Teatro Plaza reformado e pronto para a população usufruir também.
Mas não pode demorar muito, né? Senão o prédio vai ficando cada vez mais degradado, né?
Vai, e nós temos brigado muito na justiça por isso. Nós temos uma procuradora do município específica que cuida dessa ação. Nós temos a nossa equipe técnica dentro da secretaria que também acompanha. Só que entra aquela questão da burocracia. Uhum. Vocês sabem, eu venho da iniciativa privada e é um pouco assustador mesmo o tempo que se leva para fazer várias ações. Então, por isso que, na medida do possível, nós tomamos todas as ações o mais rápido possível. A gente tenta antever tudo aquilo que acontece ou que vai acontecer. E é por isso, e eu sei que não está necessariamente ligado a essa sua pergunta, mas é por isso que em 2022, por exemplo, nós atendemos mais de 700 mil pessoas em todas as nossas atividades culturais. Nós temos esse levantamento. Nós, por meio de atividades no CAC, né, o Centro de Ação Cultural, eventos a céu aberto, como Gal Costa, Sepultura, Raça Negra, Virada de Ano, festa literária, exposições de arte, mais de 700 mil pessoas foram atendidas. Isso acontece porque nós trabalhamos muito e nós antevendo um problema, uma situação lá em novembro, em janeiro a gente já pensou e tenta de alguma forma resolver. Mas aquilo que depende somente de nós, somente da Secretaria de Cultura ou dos pares da Prefeitura de Maringá, vão. Agora, aquilo que depende um pouco mais da justiça, aí tem aqueles processos legais de legislação que, infelizmente, a gente não consegue atropelar. E aí também tem que respeitar a independência dos poderes.
Uhum. Secretário, falando sobre os editais da Virada Cultural e do Mês da Música, o que significam esses editais? O que, que eles trazem de informação?
Nós lançamos esses dois editais para valorizar os artistas maringaenses. O edital do Mês da Música, nós vamos investir agora quase R$25 mil para a contratação de 8 projetos. Então nós queremos contratar artistas locais que vão fazer parte dessa nossa ação. O Mês da Música é uma inovação que nós fizemos por meio de uma lei municipal do vereador Sidney Teres, e que durante o mês de agosto nós fazemos várias ações por toda a cidade de forma descentralizada. Nós colocamos música não só em espaços fechados como teatro, mas nós levamos para bairro. A gente vai para o Jardim Alvorada, Conjunto Requião, Parque do Ingá, aeroporto, terminal. A nossa brincadeira, e a gente fala isso fazendo graça, mas é o nosso objetivo, é que as pessoas trombem com músicos da cidade. E aí nós queremos contratar artistas locais também para que eles participem desse nosso projeto. Nós fizemos nos dois anos anteriores, foi um sucesso. Durante o mês de agosto, sempre mais de 50 ações. Então era mais de uma ação por dia. Oficinas com artistas nacionais. No ano passado nós trouxemos o Trio Corrente para fazer um show. O Trio Corrente é um dos maiores grupos de jazz do mundo. É brasileiro, ganhador de Grammy Latino. E nós lotamos o Teatro Barracão. No ano anterior, ainda online, nós trouxemos o Oswaldo Montenegro. Tivemos oficina com o Azambuja, que é um dos maiores musicistas, autor de várias trilhas sonoras famosas no Brasil e no mundo. E foi um sucesso. Então agora nós queremos contratar artistas locais, valorizar ainda mais, e nós fazemos isso por meio do edital. E no caso da Virada Cultural, é esse evento grande, né? No ano passado nós tivemos 12 ações, sendo 10 com artistas locais e 2 nacionais, com artistas de renome internacional, que foram Gal Costa e o Sepultura. Nós queremos contratar artistas locais, nós disponibilizamos R$34 mil para a contratação de 13 artistas aqui do município que vão participar conosco, recebendo uma quantia, dependendo do segmento, para que eles estejam conosco e celebrem. É importante destacar, aparece muito o resultado dos shows nacionais, os shows internacionais que nós fazemos, mas nós investimos muito mais nos artistas locais. Por ano, nós colocamos mais de R$3 milhões em investimento com os artistas locais, principalmente por meio de editais, como Mês da Música, Virada Cultural, Prêmio Aniceto Mate. É uma valorização do artista e nós conversamos com gestores do Paraná e do Brasil todo. Maringá é um ponto fora da curva e nós vamos continuar investindo. E aí, seguindo na questão dos editais, quem tiver interesse, artistas, produtores, profissionais, pode procurar no site da Prefeitura de Maringá, que é maringá.pr.gov.br, ou então no Instagram da Secretaria de Cultura, procurar por Secretaria de Cultura de Maringá. Lá vai ter um link que vai direcionar para o edital com todas as informações.
Quando que vai ser a Virada Cultural?
A Virada nós estamos prevendo para julho deste ano, provavelmente final de julho, e o Mês da Música, com toda certeza, é agosto. Nós fazemos sempre no mês de agosto. É como se a gente fechasse julho, ou fechasse o primeiro semestre ali, aquele mês de julho, junho, julho, com algumas ações, e iniciasse o segundo com o Mês da Música para destacar. Maringá é conhecida, né, graças ao grande tenor Sanches, com o cognome Cidade Canção, e nesse momento é o que nós queremos fazer, é que durante todo o mês de agosto o município celebre o conhecimento da música, assim, desde os amadores aos profissionais, enfim, as pessoas que já trabalham há muito tempo. O resultado tem sido muito bom. Nós estamos muito satisfeitos e vamos ampliar neste ano também.
Na Virada Cultural também vai ter um artista nacional.
Vai.
Já tem o nome?
Não, nós estamos analisando ainda, estamos em conversa com o prefeito. E assim que a gente tiver, nós anunciaremos publicamente.
Uhum, tá certo. Bom, as inscrições então no site da prefeitura, né?
Exatamente. E pedindo também para quem tiver interesse, quem estiver nos acompanhando, acompanhe, siga as redes sociais da prefeitura. Nós trabalhamos muito com as ações culturais e de fomento e que esteja sempre valorizando o artista local. A cultura é um segmento extremamente importante. A gente sabe que a cada um real investido na cultura, nas artes, na economia criativa, volta 3 a 4 vezes mais. Então, um exemplo do nosso carnaval, falo rapidinho, sei que o tempo está acabando. 22 mil pessoas participaram dessa festa. Imaginando, eu encontrei pelo menos pessoas de Morama, Paranacite, São Jorge do Ivaí, Sarandi, Marialva. As pessoas vieram para cá, quem veio um pouco mais distante, pega hotel, utiliza transporte por aplicativo, comem em restaurante, ou seja, eles colocam dinheiro na economia local. Colocando mais dinheiro, vai para os cofres públicos, que daí aumenta e volta como investimento na nossa cidade. Então, a economia, a cultura não é gasto, é investimento, e nós vamos trabalhar cada vez mais para que isso se amplie.
Muito obrigada pela entrevista. Conversamos com o secretário de Cultura de Maringá, Vitor Simeão. Falamos sobre os editais da Virada Cultural, do Mês da Música e também sobre o inventário cultural aqui de Maringá.